Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 da manhã em Cabo Verde, são 13 em Angola, 14 em Moçambique e na África do Sul. Vejo notícias ao meio-dia na RDP África com João Pereira da Silva.
Família de Nino Vieira descontente com a transladação dos restos mortais do ex-presidente para a Amora. Cabo Verde mantém segundo lugar no índice Moa Ibrahim de boa governação em África. Carta de condução digital chega aos telemóveis em Portugal. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, preside hoje na ilha de São Vicente, à terceira edição de Cabo Verde Ocean Week, que decorre este ano em formato online. Um evento que está voltado para assuntos internos ligados à gestão do oceano.
Como lidar com a pandemia e como continuar a utilizar os nossos mares de forma sustentável e como protegê-las é o foco à volta desta terceira edição do Cabo Verde Ocean Week.
Paulo Veiga, ministro da Economia Marítima de Cabo Verde, no âmbito da Cabo Verde Ocean Week. O Ministério lançou o concurso de fotografia Recursos do Nosso Mar, um oceano azul no Atlântico, um concurso dirigido a fotógrafos amadores residentes no arquipélago com idade superior a 16 anos. Uma equipa técnica desloca-se hoje à Ilha do Fogo para preparar um plano de remoção e salvamento do navio Deimos, que está encalhado no porto de Valde Cavaleiros desde a passada sexta-feira. O objetivo é evitar que a intervenção venha a representar um risco de poluição, uma vez que o navio tem os tanques cheios com cerca de 70 toneladas de combustível.
Não há um risco iminente de poluição do meio ambiente marinho, apesar do navio ter nos tanques de combustível cerca de 70 toneladas de gasóleo, porque os tanques de combustível do navio são elevados, estão a cerca de 70, 80 centímetros até 1 metro acima do fundo do navio. A casa de máquina do navio está inundada parcialmente com água do mar. E uma equipa de mergulhadores, de especialista em arquitetura naval, chegará à Ilha do Fogo para reforçar a equipa técnica que está a trabalhar desde sexta-feira.
Manuel Monteiro, do Instituto Marítimo Portuário, de garantir aqui, como ouvimos, que a situação do navio é estável e que não representa risco de poluição ambiental. O Deimos sofreu uma avaria na máquina principal quando deixava o porto de São Filipe na passada sexta-feira, acabando por encalhar. Trata-se de um navio com 94 metros de comprimento. Os restos mortais do antigo presidente Nino Vieira foram esta manhã trasladados para a Fortaleza da Amora. A viúva Isabel Romano Vieira foi a primeira a render homenagem, seguindo-se o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, primeiro-ministro Nuno Abian, também o presidente de transição do Mali, expressamente convidado para este evento, e finalmente o presidente Sissoko Embaló. Mas a trasladação deu origem a críticas ao presidente Sissoko Embaló, Susana Lemos.
Não querem dinheiro, querem sim respeito. Não gostam da forma como o processo está a decorrer. A filha mais velha de Nino Vieira, que deixou 18 filhos reconhecidos, 5 dos quais da viúva, diz que o túmulo do pai foi profanado na madrugada de domingo e lamenta que não tenham podido prestar uma última homenagem.
Ele merece uma honra digna, não é desta forma. Eu lamento, estou triste. E estou bastante indignada por este procedimento que o governo de Guiné-Bissau tomou, principalmente o presidente da República de Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embaló. Ele decidiu isso sozinho, é porque está a demonstrar força e prepotência.
Em entrevista à agência Lusa, Florença Vieira deixa um apelo a Sissoko Embaló.
Ele é muçulmano, para não desrespeitar outras religiões. Porque nenhuma religião desrespeitou os muçulmanos.
Florença Vieira estranha que a viúva Isabel Romano Vieira tenha estado 11 anos fora da Guiné, alegando falta de segurança, regressou há 3 meses e...
É uma coisa muito caricata, porque depois que Nino morreu, ela nunca mais pôs os pés aqui. Depois de 11 anos, ela põe os pés aqui e acontece esta cena catastrófica.
Alusa, a filha mais velha de Nino Vieira, diz que vai pedir ao Ministério Público que ouça a viúva, Isabel Romano Vieira, no âmbito do processo do assassinato do pai. Florença Vieira estranha que a viúva nunca tenha querido prestar declarações à Justiça.
E nas cerimónias desta manhã foram promovidos 24 oficiais dos três ramos das Forças Armadas. O primeiro a discursar foi o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ora, ele acaba de informar que o golpe na Guiné-Bissau já se reformou. Uma afirmação sua no discurso que marca os 56 anos da criação das Forças Armadas. Biagna Nantan voltou a apontar a paz, a estabilidade e a melhoria das infraestruturas militares como um dos seus sonhos à frente das Forças Armadas. A formação dos militares guineenses não escapou também ao olhar futurista de Biagna Nantan. No ato, o ministro da Defesa Nacional falou, por seu lado, da necessidade de haver a coesão entre os homens fardados. Sanjay Fatih falou ainda da urgência da concretização do serviço militar obrigatório como forma de promover a unidade nacional e ter as Forças Armadas republicanas. Nesta altura, de acordo com o despacho acabado de enviar por SMS pela correspondente Fátima Camará, nesta altura é o presidente Emmanuel Sussoko Embaló que está a discursar. Ora, em Moçambique, a população tem que estar na luta contra a violência armada da Junta Militar da Renamo nas províncias de Manica e Sofala. É o líder do MDM que o afirma, Orfeu de Salles Boa.
As consequências da violência armada nas províncias de Manica e Sofala, no centro de Moçambique, e atribuídos à autoproclamada Junta Militar da Renamo, são já visíveis, diz o presidente do MDM, a terceira maior força política do país. E na oposição.
Estamos a atrasar a educação na Zona Centro, estamos a atrasar o desenvolvimento da Zona Centro, estamos a atrasar a saúde na Zona Centro. Hoje há refugiados na Zona Centro. Estamos a criar uma cultura de que os da Zona Centro são vítimas. E essa de ser vítima pode vir a levar um pensamento de resistência gerações em gerações vindouras.
David Simango defende por isso ser necessário que se estabeleça um diálogo sério, franco e aberto entre o governo e o grupo liderado pelo general Mariano Nyong'o para se pôr fim à violência armada na região centro e, entretanto, considera que a falta de emprego, aliada aos altos índices de pobreza, tem motivado os jovens a aliarem-se aos grupos terroristas que há mais de 3 anos atuam na província de Cabo Delgado, uma ação que já provocou a fuga de mais de 500 mil pessoas das suas zonas de origem e a morte de perto de 2 mil pessoas. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que orientou em Nampula a formação de quadros da Liga Feminina do Partido na região norte do país, considera que a união entre os moçambicanos pode ajudar a combater estes males.
O índice Ibrahim de Governação Africana registrou o ano passado pela primeira vez um declínio desde 2010. Cabo Verde mantém o segundo lugar no índice entre os 54 países avaliados. Gael Castro.
Angola foi o único país lusófono a subir no índice Mo Ibrahim de Governação Africana e a evoluir positivamente na última década nas 4 categorias. A Angola, que está na posição 43 do relatório, foi o 3º país entre 54 que mais melhorou nos últimos 5 anos. Cabo Verde mantém o 2º lugar do índice atrás das Ilhas Maurícias. O país registou uma tendência positiva na última década, com destaque para o progresso significativo na categoria de bases para as oportunidades económicas. Segundo o relatório, Cabo Verde foi o país com melhor desempenho da África Ocidental. Já a Guiné-Bissau foi o país com pior desempenho da África Ocidental e está na posição 41 do índice Mo Ibrahim. Apesar de progressos relevantes nas categorias de segurança e Estado de Direito e participação, direitos e inclusão, a Guiné-Bissau registou deteriorações nas categorias de desenvolvimento humano e bases para as oportunidades económicas. Por sua vez, São Tomé e Príncipe registrou uma tendência de progresso em aceleração e ficou classificado na posição 12. Foi o país com melhor desempenho na África Central, mas estagnou na categoria de segurança e Estado de Direito e recuou ligeiramente na categoria de participação de direitos e inclusão. Moçambique, na posição 26 do índice Mo Ibrahim, mostrou uma tendência de deterioração acelerada nas categorias de participação de direitos e inclusão e de segurança e Estado de Direito. Ao mesmo tempo, melhorou significativamente nas bases para as oportunidades económicas e no desenvolvimento humano.
As Ilhas Maurícias lideram este índice de 54 países avaliados pela Fundação Mo Ibrahim. No Brasil, ontem foi dia de eleições municipais, acompanhadas na favela da Rocinha, uma das mais conhecidas do Rio de Janeiro, pelo correspondente Pedro Sá Guerra.
Bem perto de uma assembleia de voto na Rocinha, apesar da proibição, a campanha à boca das urnas continua. Apoiantes de um candidato a vereador no Rio de Janeiro vestem uma t-shirt onde se lê "Quem sabe da favela é um favelado". A primeira volta das eleições municipais em plena pandemia obrigou a que fosse montado um rigoroso plano sanitário, como adianta a Antena 1, Roberto Miguel, do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro.
Uso de máscara, espaçamento entre as pessoas de 2 metros, sempre com álcool gel e não muito volumoso de pessoas para votar. Algumas pessoas estão assim meio receosas com relação a essa coisa da pandemia, mas elas estão vindo votar. Está um número, um quantitativo razoavelmente bom.
Desta vez, menos eleitores, o medo afastou os moradores da comunidade. Entre os que votaram, não faltam motivos para pedir mudanças.
A cidade está um caos. É violência, é segurança, a cidade toda esburacada, abandonada, mal iluminada. A educação, que eu acho que é o que a gente mais precisa.
Os governadores os atuais só pensam neles, na verdade. E o povo que está aqui está abandonado. Aproveitadores, que gostam de se aproveitar da situação que nós estamos passando, que é essa pandemia agora.
O presidente Bolsonaro exerceu o seu dever cívico bem cedo, no Rio de Janeiro, tendo depois regressado a Brasília. A segunda volta destas eleições está marcada para o dia 29 de novembro.
Agora, Portugal, os condutores vão poder deixar de andar com a carta de condução na carteira, uma vez que todos os documentos da viatura podem passar a ser apresentados pelo telemóvel. Jornalista Rosa Azevedo.
O novo Código da Estrada prevê um agravamento das multas. A infração de usar o telemóvel enquanto conduz passa a ter a mesma gravidade da condução sob o efeito de álcool, avança o Jornal de Notícias. Até agora, o uso do telemóvel ao volante pode custar entre 120 e 600 euros. Com a revisão do Código da Estrada, o valor mínimo passa para os 250 euros, o máximo para 1.250. Além da multa, o condutor pode perder até 3 pontos na carta. E por falar em carta de condução, o cartão que hoje traz na carteira vai deixar de ser necessário. A carta e os documentos do carro passam a ter uma versão digital numa aplicação móvel. Esta alteração vai obrigar as forças de segurança a ter meios eletrónicos para ter acesso aos documentos. Caso isso não aconteça, o condutor tem mais trabalho. Tem 5 dias para apresentar os documentos em papel numa esquadra da PSP ou num quartel da GNR.
Ou andar com eles no carro para não evitar justamente ter que ir à esquadra de polícia 5 dias depois. As novas regras do Código da Estrada de Portugal.